nossa BN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre uma premiação que veio aqui para Maringá. A UEM foi campeã em um evento promovido pela Renault do Brasil e a gente vai entender melhor sobre esse evento, sobre o que os alunos criaram, porque foi uma equipe multidisciplinar que participou dessa criação e também agora, né, a emoção da comemoração no pós-vitória. E para isso a gente está recebendo aqui no nosso estúdio duas convidadas. A Cíntia Cotrim, que é professora, bom dia.
Bom dia, Brenda.
E a Ana Paula Bonini, que é uma das alunas, uma das acadêmicas, ela de pós-graduação, mas tinha alunos de graduação também, que também estava ali compondo a equipe. Bom dia, Ana.
Bom dia, Brenda.
Começar contigo, Cíntia, para explicar um pouco sobre esse desafio. Você falou que foi a segunda edição, então, desse evento, né, que a Renault promoveu, e vocês foram convidados a participar, né?
Isso, exatamente, Brenda. Então, o evento ele aconteceu agora em segunda edição. A primeira edição foi um convite apenas para as universidades de Curitiba, por conta de serem mais próximas, né, à Renault do Brasil. E aí, acho que o evento deu tão certo que esse ano eles resolveram expandir o evento para 20 universidades do Paraná e Santa Catarina, incluindo as universidades públicas, né, federais e estaduais no evento. O evento também vai acontecer na Argentina e na Colômbia, né, de tanto sucesso que teve aí a primeira edição, né, e aí a gente acabou sagrando campeãs aí do evento na segunda edição.
Qual era o objetivo de vocês? Porque a gente fala ali, Innovation Day é o nome ali da premiação, do evento, mas não foi um dia só. Vocês ficaram sabendo com antecedência a temática e precisaram produzir o quê? Qual que era o grande desafio?
Tá, vamos lá então, Brenda. O nosso desafio, né, a UEM recebeu o convite em março agora de 2024, né? Então, o Centro de Tecnologia é que foi o centro da universidade responsável para atender a demanda da Renault, né, em relação ao desafio. Então, o desafio ele se chama Transformation Day, porque é o dia que a gente reúne as 20 universidades lá no evento. Então, tinham mais de 320 estudantes, né, das universidades, entre professores e reitores, no dia do evento. Só que o desafio chega para a gente bem antes. Então, o desafio chegou para mim, para eu poder coordenar essa equipe, né? Então, a Renault, ela sorteou, né, o desafio, ele foi dividido em 10 tópicos, e esses 10 tópicos foram divididos pelas universidades que duelaram duas a duas, primeiramente, e depois a Renault teve a premiação da melhor ideia entre todas, né? E todas essas ideias foram avaliadas pela alta direção da Renault, né? Então, eram 10 diretores onde os alunos tiveram que dar a cara a tapa lá, né, e apresentar a ideia. O desafio que a gente teve que desenvolver foi um desafio de engenharia do produto, né? Então, o nosso desafio era inserir materiais sustentáveis e recicláveis que tivessem propriedades de condução e convecção na matéria-prima do processo de produção de automóveis, né? Então, nós tivemos, partindo disso, né, nós tivemos que montar uma equipe multidisciplinar para poder atender essa demanda. Então, a equipe era composta por 11 estudantes da graduação e da pós-graduação, né? A Ana está aqui como representante da aluna do mestrado em engenharia de produção, mas também a prata da casa, porque foi a nossa aluna de graduação em engenharia de produção também. Então, os alunos, eles eram do curso, né? Nós montamos uma equipe multidisciplinar do curso de engenharia mecânica, engenharia de produção e design da UEM, né? Então, além de ser uma equipe multidisciplinar, também era uma equipe multicamp, né? A gente reuniu aí os alunos do design do campus Cianorte e 4 professores também tinham que compor a equipe, que aí eram o professor Flávio Coleman e o professor Nicolas Dicati da engenharia mecânica, eu como a professora da engenharia de produção e a professora Cláudia Monteiro do curso de design, né? Aí, tendo a nossa equipe, nós fomos desenvolver aí o desafio.
Cíntia, você é professora doutora do curso de graduação e de pós engenharia de produção. A Ana também é acadêmica da pós agora, mas já fez a graduação também em engenharia de produção. E como você disse, né, vocês somaram conhecimento a outras especialidades também. Ana, como é que foi para você como aluna e participante ter tantos conhecimentos juntos ali e também poder utilizar o que cada um sabia de melhor para poder criar esse produto?
Então, Brenda, foi bem desafiador, muito interessante, porque realmente, como foi montada essa equipe, agregou muito valor, né? A gente conseguiu trabalhar muito bem porque eram alunos muito empenhados em desenvolver e também trocar conhecimento. Então, foi trouxe muito crescimento para todos, em todos os sentidos, de convivência, de desenvolvimento profissional. Então, foi muito interessante mesmo, assim.
Agora, me conta os detalhes do que vocês criaram e como é que vocês chegaram a esse resultado final. Foram meses de trabalho até chegar no dia mesmo, no Transformation Day, né?
Isso. É, foi passado, né, para os professores que foram... Nós tivemos a parceria com a Renault, né, da mentoria, então eles passaram um problema e algumas características que a gente teria que se atentar e buscar materiais que atendessem essas características, né? Então, a gente encontrou na fibra da palha de arroz e na fibra do Guaraná possibilidades para atender as características que a professora comentou, né? A professora Cíntia comentou no início, né? Que eram questões de coeficiente térmico e condução térmica, né? A gente teria que achar um material isolante, vamos resumir assim. Uhum, um material isolante, isso. Estava tentando lembrar a palavra. Mas, então, a partir desses materiais naturais, né? De origem vegetal, principalmente, então a gente conseguiu encontrar características que atendessem os parâmetros e solucionassem o problema que a gente tinha em mãos.
E esse desafio é interessante porque o que vocês levaram, ele precisa ser aplicável também, né? Afinal de contas, não basta ter uma boa ideia, tem que saber se ela funciona. Como é que foram feitos os testes e tudo mais para chegar realmente a essa solução e apresentar lá no dia?
A gente tinha o suporte da engenharia mecânica, né? Com esse grupo multidisciplinar. Então, nós fizemos testes através de softwares específicos com os parâmetros que a gente encontrou desses materiais para desenvolver a solução. Então, através dos testes que eles fizeram com o auxílio desse software, a gente conseguiu chegar em bons resultados. A parte do Guaraná já tinha o compósito desenvolvido por um outro aluno da pós-graduação, da engenharia mecânica. Então, ele trouxe o compósito mesmo pronto, físico, para os diretores avaliarem.
E aí chegou a hora de levar tudo isso para lá. Cíntia, como é que foi, então, levar tudo isso que foi criado e desenvolvido ao longo desses meses para fazer essa apresentação final, para duelar com as outras ideias?
Olha, Brenda, foi desafiador, né, Ana? Nós escolhemos os alunos a dedo, né? Então, a gente enxergou nesse desafio a capacidade, né, dos alunos de se organizarem e entregarem aquilo que a gente pedia, né? Porque o desafio era... a Renault chegou para a gente com um problema de motor, né, de transferência de calor, e eles precisavam de um material que fosse isolante térmico, que tinha que ser ainda sustentável e reciclável. Então, os alunos pesquisaram muito, né, simularam, e a gente ainda tinha que mostrar isso por meio de simulação e modelos matemáticos, que a nossa solução seria uma solução boa, né, uma solução ideal para eles. Então, e os alunos, eles tinham que organizar isso em dois slides, um pitch de 10 minutos, demonstrando a aplicabilidade, a factibilidade e a facilidade de conseguir os compósitos. Então, nós chegamos em duas soluções. Então, eles propuseram para a gente um problema e os alunos entregaram duas soluções diferentes, né? Então, aí eu falo, foi uma equipe muito bem trabalhada, né? Que eles chegaram a surpreender, tanto que os nossos mentores da Renault não acreditaram que a gente tinha chegado a dois resultados diferentes, porque nós apresentamos dois materiais diferentes de fibras naturais completamente diferentes, né? Uma a gente chegou lá a um compósito com PLA e palha de arroz e um outro compósito de PP com fibra de bagaço de Guaraná, que são dois materiais que hoje são descartados porque a indústria não consegue absorver, né, todo ele. Não tem o que fazer com esse bagaço de Guaraná e também com a palha de arroz, né? Ela não é completamente absorvida pelos outros processos. Então, além de resolver um problema de engenharia do produto, a gente também resolveu uma questão de sustentabilidade, né? Então, é o que a empresa estava buscando, né? Um material que pudesse trazer esse viés de sustentabilidade também.
E essa questão de comprovar que é viável usar, né, viável aplicar, é interessante porque é assim que a indústria vai se modernizando também. Já há algum indicativo, eles gostaram tanto que, sei lá, dá para testar daqui a pouco e a gente vê isso rodando por aí?
Olha, Brenda, eu acredito que sim. Um dos objetivos do evento é justamente buscar essa integração universidade-indústria, né? Nós estamos ali desenvolvendo pesquisa e criando talentos o tempo todo, né? E a gente precisa dessa parceria da indústria. E é interessante a indústria enxergar que ela pode buscar na universidade essa capacidade de inovação, né? Então, foram produtos que surgiram de um evento de 5 meses de teste, né? De 5 meses de pesquisa, que ao longo do tempo agora, ele ainda vai, vamos gerar outros frutos, a gente não pode dar muitos detalhes, porque existem pesquisas em desenvolvimento em relação a esse trabalho que a gente fez, né? Uma delas é a da Ana Paula, a outra é do nosso aluno de pós-graduação do mestrado em engenharia mecânica, Gabriel Fornazaro, né? Então, cada um deles agora vai ficar responsável por um dos compostos para continuar as pesquisas, mas mostrando essa integração universidade-empresa, a gente mostra como é que a tecnologia pode se disseminar, né? Então, nós estamos ali como extensão para poder atender a sociedade. E a empresa, ela busca nesses eventos justamente os talentos, né? Então, vários alunos, quando eles acabaram as apresentações, os diretores fizeram várias perguntas, eles já pediram o nome de alguns alunos, né, que participaram ali do pitch com a gente. Então, a possibilidade deles, né? A própria Renault, ela vai desenvolver um trainee exclusivo para os alunos, para os estudantes que participaram do Transformation Day. Então, eles têm essa busca de talento, né? Então, o objetivo agora, a importância desse troféu para nós é mostrar, olha, a universidade pública, ela desenvolve pesquisa de ponta, né? E nós estamos aqui para mostrar, né, a capacidade que os nossos alunos têm, né, de desenvolver os projetos, desenvolver as pesquisas e de contribuir com a sociedade.
Inclusive, se você está assistindo a gente pelo YouTube, você já está vendo aqui o troféu. Eu pedi até para a Cintia segurar, mostrar para a câmera que veio a premiação para cá. E, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, então, e você vai dar a sequência também, né, na pesquisa disso. Como é que funciona, né? Para quem olha de fora, muitas vezes não entende, mas essa produção de conhecimento científico que sai, que extrapola os limites da universidade e acaba sendo aplicada depois, porque o que é plantado dentro de uma universidade, a sociedade inteira colhe depois, né?
Isso, exatamente, Brenda. A gente tem um processo minucioso para encontrar uma base, algo que nos dê base e confiança para que a gente possa seguir. Então, a gente vai na literatura acadêmica encontrar informações já validadas para dar continuidade no projeto que a gente tem intenção de desenvolver, que foi o caso onde nós encontramos os parâmetros para poder fazer a simulação. Então, a gente sempre vai buscar dados confiáveis e validados para poder desenvolver um projeto.
Você esperava vencer e vencer assim em várias categorias, chamar a atenção da empresa em tantos aspectos assim?
Olha, Brenda, a gente se esforçou para. A gente foi muito focado, né, em desenvolver algo que realmente fizesse a diferença. E a gente colocou muito da nossa energia e foi lá e foi, olha, a gente vai dar o nosso melhor. E foi o que a gente buscou fazer, desde a nossa proposta ao longo desses 5 meses, né, professora? Uhum. E lá no dia, então, a gente buscou dar o nosso melhor, passar a confiança do que a gente estava propondo, né? Para que eles vissem mesmo, olha, é possível, não é uma proposta, né, aleatória. Realmente é algo que a gente pode desenvolver e pode fazer uma parceria.
E como é que foi a emoção de receber a notícia? Vocês ganharam, ficaram em primeiro lugar?
Sim, foi muito incrível, né? Primeiro, quando a gente ganhou o duelo,
Já foi uma emoção.
Foi uma emoção muito grande, porque, enfim, são 20 universidades muito boas, né? De 2 estados, né? Então, já tinha um peso que a gente estava competindo contra outro estado, né? Que era Santa Catarina. Mas a hora que veio o prêmio principal, a gente explodiu, porque são 20 universidades, como eu falei. E era a primeira participação da UEM, né? Eles não. A gente ainda não tinha tido essa oportunidade, né, prof? É.
Nós estávamos muito confiantes, nós professores, né? Porque, Brenda, além, nós somos do Centro de Tecnologia, né? Então, a base é a engenharia, é o cálculo, é o desenvolvimento de pesquisa pesada. Então, para os alunos, né, para esse grupo que a gente formou para essa pesquisa, além do desenvolvimento das tecnologias, é importante que a gente ensine os alunos para o mundo, a vender a ideia deles, a se apresentar. Então, uma das grandes dificuldades que a gente teve foi justamente preparar eles para a hora da apresentação, para vender a ideia. Falar, vocês têm uma ideia incrível, precisa vender. Quando a gente fez o último ensaio, porque foram meses de ensaio, né? Quando a gente fez o último ensaio, nós, professores, a gente estava muito confiante na ideia que a gente tinha. A gente sabia que a gente tinha um excelente produto para apresentar. E aí, na última, a gente falou, eles vão se dar bem. Eles vão apresentar bem o projeto. Eu falei, se eles apresentarem bem o projeto, a gente tem grandes chances de ganhar, né? E foi o que aconteceu. Nós pudemos assistir a apresentação deles para os diretores. A gente não podia se envolver. Os professores são só orientadores, né? Os protagonistas, né, de todo o evento eram eles, né? Os alunos de graduação e os alunos de pós-graduação. Então, os alunos se envolveram desde da busca por patrocínio, do desenvolvimento das camisetas, do time, né? O nosso time era Equipe Inovadores, isso, o nome da nossa equipe.
Nome, grito de guerra.
Tinha que ter tudo. Nome, grito de guerra, marketing. Então, a gente tinha cada aluno, né, responsável por uma etapa da equipe. Então, a formação de um grupo multidisciplinar para o desenvolvimento de produto e para desenvolvimento de tecnologias é essencial, né? E essa parceria universidade e indústria só tem a agregar para a sociedade e para os acadêmicos, né? Que tem essa oportunidade da atividade prática, né? De sair de dentro da sala de aula e resolver um problema da sociedade, né? Buscar resolver um problema da sociedade. Não é uma disciplina que a professora deu o material, o conteúdo, estuda, vem e faz a prova. Não, não tinha nada, né? Era um desafio novo. Os conhecimentos que eles tinham fizeram com que eles chegassem ao resultado de um produto totalmente inovador, né? Que não tem no mercado ainda, né? E que a gente está buscando desenvolver.
Sim, já queria que, para a gente encerrar, e já acabando aqui o nosso tempo, você falasse um pouquinho sobre essa ligação entre inovação e o ambiente universitário.
Uhum. A inovação, ela está totalmente ligada ao ambiente universitário. E não, a gente não fala só disso, Brenda, no sentido do centro de tecnologia em si, mas sim de toda a pesquisa, né, gerada dentro da universidade. Como a Ana Paula falou, todas as pesquisas que a gente faz, todo o produto que a gente vai desenvolver, a gente trabalha com base, né, com base na literatura já consolidada, com base em pesquisas já consolidadas. Então, nós dentro da universidade, a gente sabe esses caminhos, né, para trazer pesquisas de ponta e pesquisas que são pesquisas confiáveis, né? E isso acaba contribuindo muito aí para a indústria. Aí eu queria aproveitar esse espaço também, Brenda, para falar um pouco, né? Para convidar, né, o pessoal que está ouvindo a gente, né, a fazer parte aí do nosso, vir para o nosso mestrado em engenharia de produção, nosso mestrado em engenharia mecânica, né? Nós vamos abrir agora, para as próximas semanas, o processo seletivo, né? Para novos alunos do mestrado. Sigam as nossas redes sociais para ficar sabendo das pesquisas que a gente desenvolve, né? Nós temos lá a página no Instagram do PGP, né? @pgp.em, a página do Departamento de Engenharia de Produção, né? @engenharia de produção, UEM. Então, sigam as nossas páginas para vocês ficarem sabendo, né, o que a universidade tem desenvolvido, né? Sigam as páginas da universidade e aos empresários, né, que nos procurem. Nós estamos ali para ajudar, né, as empresas da nossa região a desenvolverem soluções, né? Às vezes eles acham que é difícil chegar até nós, né? Então, nós estamos ali abertos, né? Precisando, né? Os alunos precisam dessa parceria para saírem da sala de aula, né? E explorarem os seus conhecimentos aí e contribuir com a sociedade.
Ana, e como é que é para você poder visualizar, né? Sonhar ali em ver algo que você ajudou a desenvolver dentro da universidade. Foi para a premiação, ganhou a premiação, chamou a atenção de uma grande empresa, uma grande montadora, e que, de repente, pode estar aí no futuro fazendo uma revolução mesmo, trazendo inovação para o nosso dia a dia.
É uma grande oportunidade, né, Brenda? Então, é o que vai ser base agora do estudo, né, que eu vou desenvolver a minha dissertação. Então, e poder colocar isso no mundo real, palpável, né, e demonstrar que a gente tem muitos recursos, principalmente o Brasil tem muitos recursos naturais que a gente pode utilizar melhor, que a gente pode agregar valor, né, a esses materiais, e é essa proposta que a gente busca levar daqui para frente, né, e poder somar, agregar valor, auxiliar,
inovar,
trazer isso, né? Inovar, trazer benefícios para a sociedade em geral. Essa é a proposta, né?
Obrigada, Ana.
Obrigada,
Cíntia.
Obrigada, Brenda, pela oportunidade.
Nós conversamos com a Cíntia Lemos Cotrim, que é professora doutora do curso de graduação e pós-graduação em Engenharia de Produção, e com a Ana Paula Bonini, que é acadêmica da pós-graduação em Engenharia de Produção, sobre essa vitória da UEM, que foi campeã em um evento promovido pela Renault do Brasil. Inovação nascendo aqui e chamando a atenção. Agora, 11 horas e 23 minutos.